10h41, estamos de volta aqui com o CBN Saúde desta segunda-feira. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o farmacêutico Sidney Mella, coordenador do curso de farmácia da Unicesumar. O nosso assunto é comportamento dos brasileiros em relação aos remédios. Você pode participar mandando perguntas pelo WhatsApp 9877-9550 ou por e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br. Professor Sidney, já temos aqui participação de um outro ouvinte, o Célio. Ele pergunta o seguinte, ele gostaria de saber se os farmacêuticos também sofrem algum tipo de assédio por parte da indústria farmacêutica. Existe isso?
Se coloca muito a questão do assédio da indústria farmacêutica aos médicos, né? Uhum. Pela questão de divulgação dos produtos, aqueles propagandistas médicos, quando a gente vai numa consulta, sempre tem um propagandista lá que está apresentando o produto para os médicos, tentando até, no caso, convencer esses médicos a prescreverem algum tipo de medicamento, que é o trabalho de divulgação junto aos médicos para tentar com que haja o maior número de prescrição daqueles produtos da indústria. Na farmácia, o assédio seria mais pela venda do medicamento, né? Então, como existe um assédio para que haja uma prescrição do médico, existe também aquele assédio para que a farmácia venda o medicamento. Mas tanto num caso quanto do outro, acho que vai muito da questão da seriedade do profissional. Uhum. Então, o profissional que vai ter que pensar que a prioridade da farmácia é o paciente, que a farmácia deve ser encarada hoje, já existe até uma regulamentação que é um estabelecimento de saúde, não só um comércio, né? E nesse caso o profissional deve filtrar muito, né, essa questão de se simplesmente vender o medicamento, né, e pensar sempre na questão do paciente como prioridade.
Estabelecer os limites.
Com certeza, estabelecer os limites.
Bom, o senhor falou aí sobre o estabelecimento de saúde, que a farmácia começa a ser considerada então como estabelecimento de saúde. Isso tem a ver com o novo conceito de prescrição farmacêutica?
Bem, foi regulamentada então a prescrição farmacêutica, né, através de uma legislação. Né, a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que estabelece então a possibilidade do farmacêutico realizar esse tipo de procedimento, de se fazer a prescrição farmacêutica. E entendendo um pouco melhor o que seria essa prescrição farmacêutica, até para que a gente não polemize aqui, para entrar em contradição de que a gente está tomando o lugar do médico, que não é essa a intenção. Então, existem os medicamentos de venda livre, que a gente já comentou aqui, né? Aqueles medicamentos não tarjados. Esses medicamentos, normalmente, já podem ser indicados pelo farmacêutico. Então, a prescrição farmacêutica nada mais é do que colocar no papel a venda desse medicamento, a indicação desse medicamento, ou seja, o farmacêutico passa a prescrever um medicamento que ele teoricamente indicaria dentro da legislação, já que os medicamentos de venda livre, que são chamados até medicamentos isentos de prescrição médica, já estão disponíveis no mercado. Qual que é a grande vantagem disso? A partir do momento que o farmacêutico coloca no papel aquilo que ele está entregando para o paciente, existe toda uma responsabilidade a mais para se fazer esse procedimento, né? Uhum. Então, ao invés de ele simplesmente entregar o medicamento, ele vai colocar no papel. E para isso, ele vai ter que fazer um procedimento muito mais adequado junto ao paciente, né? Na hora de dispensar esse medicamento. Então, ele vai ter que fazer várias perguntas. Existem até hoje em dia alguns protocolos específicos para que se diferencie aquelas situações simples, aqueles transtornos menores, de transtornos mais graves. E no caso dos transtornos mais graves, deve-se encaminhar o paciente para o médico. Então, essa que é a condução que a gente tem que ter, né? Chega o paciente. Se você for prescrever alguma coisa, é para um transtorno mais simples. E se tiver alguma coisa mais grave, deve ser encaminhado pelo médico. E o farmacêutico teria condições, então, de fazer essa diferenciação.
Mesmo uma situação mais simples pode ser ali o sintoma para uma doença mais grave?
Com certeza. Se a gente pensar uma dor de cabeça, por exemplo, né? Uhum. Pode ser uma dor de cabeça simples, que com um simples analgésico o paciente pode ser curado, como pode ser uma enxaqueca, pode ser até uma meningite, uma dor de cabeça. E nesse caso, se você passar o medicamento para o paciente, você pode até estar mascarando os sintomas. Então, nessa hora que o farmacêutico deve conduzir essa dispensação com a prescrição farmacêutica de uma maneira adequada, já existem hoje em dia trabalhos específicos, protocolos específicos que devem ser seguidos. Você fazer a pergunta, se essa dor de cabeça já está há vários dias, se essa dor de cabeça é mais na nuca, se você sente enjoo, ou se essa dor de cabeça é a primeira vez que você sente ela. Então, várias perguntas para se caracterizar uma simples dor de cabeça e, se for o caso, até encaminhar para o médico. Então, na verdade, quando você vai fazer essa prescrição, você vai, muitas vezes, até gerar uma demanda maior para os médicos, né? Uhum. Para que, simplesmente, você não só entregue o medicamento para o paciente. Você vai fazer toda uma pesquisa, você vai fazer todo um atendimento adequado para que esse paciente seja melhor curado e, se for o caso, inclusive, encaminhar esse paciente para um atendimento médico.
Então, nessa prescrição, vai o registro profissional do farmacêutico?
Vai o registro profissional farmacêutico, carimba, assina, para realmente você ter muito mais responsabilidade quando você está entregando esse medicamento para o paciente.
Porque muita gente tem o seu farmacêutico de confiança, né? Vai sempre na mesma farmácia, conversa sempre com o mesmo farmacêutico, né? Existe isso, né?
Com certeza, você cria um certo vínculo, né? Para dizer a verdade, o farmacêutico seria o último vínculo do tratamento do paciente, né? Quando você está fazendo todo esse processo. Então, ele pode passar pelo médico, pode fazer um exame de laboratório, que às vezes é o farmacêutico também que faz, o farmacêutico bioquímico, né? Pode ter um atendimento de enfermagem. Quando ele chega na farmácia para comprar o medicamento, seria o último preço, o último profissional de saúde que realmente vai passar, então, todas as orientações para o paciente. Então, é muito importante esse contato.
Sr. Sidney, aqui, professor, o Gert, ele está mandando um outro WhatsApp para a gente. Ele já participou aqui perguntando sobre o medicamento contra o câncer, né, da USP de São Carlos. Agora ele insiste nessa pergunta porque ele diz o seguinte: o senhor concorda que os testes já estão sendo feitos com humanos, pois várias liminares foram enviadas a essas pessoas, foram deferidas pela justiça, já estão usando esse medicamento de São Carlos, é só buscar relatos e tal? Ele quer saber mais informações, então não é um assunto que o senhor domine, né?
Eu não sei até que ponto esses testes já estão consolidados, né? Não tenho exatamente essa informação. O que a gente tem que entender é que para colocar qualquer medicamento no mercado não é tão simples assim. Entre a descoberta de um medicamento até a finalização das pesquisas, fazer todos os ensaios clínicos adequados, às vezes demora de 4 a 5 anos. Uhum. Então, eu não sei até que ponto esse medicamento já está pronto para ser utilizado dessa maneira. Mas eu entendo também essa ânsia da população em utilizar o medicamento, já que o câncer é uma doença tão grave. Então, gera realmente essa polêmica.
Acompanhar aí, então, as próximas notícias sobre esse assunto, né?
Com certeza.
Agora 10h49, vamos dar mais uma paradinha aqui no CBN Saúde, voltamos daqui a pouco. Estamos conversando com o farmacêutico Sidney Mello, nosso assunto é o comportamento dos brasileiros em relação aos remédios.